mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ainda tem muita gente para ser recebida, Arcidoro?
É bastante, senhor Maximiliano.
Ainda bem. Preciso faturar muito esta semana. Juvelina tem gasto muito dinheiro em vestidos, perucas e tudo mais.
Para conseguir manter o padrão de vida que o senhor tem, só mesmo dando muitos passes e fazendo muitas curas milagrosas.
Ah, não seja idiota, Arcidoro. Não se trata de curas milagrosas. Você sabe muito bem disso. Eu sou um especialista em parapsicologia. Tenho dons naturais e, afinal de contas, eu cobro bem pouco por minhas consultas.
Pouco? É, dependendo do ponto de vista de cada um.
Você não acha 1.000 cruzeiros uma ninharia pelo que eu posso proporcionar de benefícios a um cliente?
É, muito pouco. Eu nem sei por que o senhor ainda não resolveu aumentar o preço. Afinal, tudo em nossa terra sobe, né? Olha, que tal aumentar na mesma proporção dos aluguéis, hein? 70%+. O povo paga. O povo sempre paga. O povo e um bando de carneiros é a mesma coisa. Paga e não chia.
Não gosto de sua maneira de falar, Arcidoro. Aliás, você está ficando muito abusado.
Olha. Sim? É, consultório do senhor Maximiliano Heisenberg. Especialista em parapsicologia. Pois não. Momento. Para o senhor.
Quem é?
Aquele ricaço lá de Petrópolis.
Ah, a ele eu atendo. Deixa eu ver. Bom dia, meu caro amigo. Então, alguma novidade? Hoje? Esta noite? Bem, eu não sei, mas... vai sair um pouco mais caro, né? Sim, afinal, uma noite de sono perdida... não tem importância. Então, muito bem. Estamos combinados, então. Irei sem falta. Sim, sim, sim. Até logo. Uma verdadeira mina. Um maná.
Uhum.
O camarada paga 2.000 pela consulta e mais 5.000 para que eu passe a noite dando-lhe assistência.
E é caso grave?
Não, nem tanto. Trata-se de uma paralisia nervosa que eu tiro de letra. Dou uns passes que, junto com meu poder de persuasão... e uma boa dose da minha água benta... logo aliviarão os males do paciente durante algum tempo.
Vai a Petrópolis, então?
Sim, vou. Juvelino está fora e não poderei esperar que chegue. Você dirá a ela que eu fui para Petrópolis. Vou às 8 horas e só regressarei amanhã. Com o dinheiro no bolso, é claro.
Isso é que se chama sorte. Tanta gente precisando ganhar dinheiro mesmo trabalhando...
Não recomece com suas tolices, Arcidoro. Se eu não ganhasse muito bem, se não tivesse a clientela que tenho, você não estaria empregado. E chega de conversa. Mande entrar o primeiro cliente.
Onde é? É o senhor Rubião. Ele pegou a ficha número 1.
Pois que entre.
Ficha número 1, por favor.
Sou eu. Com licença.
Então, como vamos, meu caro? Melhoras, não é mesmo?
Melhoras. Melhoras coisa nenhuma.
Hã?
Vem me avisar onde que esse consultório aqui era picaretagem.
Mas, meu amigo...
E não me chamo de amigo, não. Eu tenho sido explorado já faz muito tempo. A 1.000 cruzeiros a consulta e nada de melhorar o eczema na perna. Você não passa de um vigarista.
Veja como fala. Modere suas palavras ou...
Ou o quê? Ou o quê? O que é que vai fazer comigo? Vai me bater por acaso?
Eu peço que se retire de meu consultório imediatamente.
Pois daqui eu não saio antes de dizer tudo quanto você merece ouvir, seu charlatão.
Artidoro.
Pronto, doutor.
Vamos botar esse camarada na rua agora mesmo. Ajude-me.
Vambora.
Largue-me. Não pode me expulsar assim. Eu paguei, viu? Eu tenho meus direitos, seus... Ai, crápulas, canalhas, vigaristas.
Põe esse lá fora. Rua.
Isso não vai ficar assim, não. Você me paga, seu canalha. Eu me vingarei. Eu ainda acabo com a raça de um de vocês. Canalhas. Vingarista! Canalhas! Ladrões! Eu ainda mato um! Eu mato um! Tô avisando, eu mato um!
Desculpe, senhores, um pequeno incidente. Quem é o primeiro?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Homem dos Passes. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu vou para Petrópolis agora, Artidoro. Você fica aqui em casa e avisa a Juvelina quando ela chegar.
Ah, pode deixar, seu Maximiliano. Eu fico aqui no palacete, em companhia da criada, e quando dona Juvelina chegar, eu explico tudo para ela.
Muito bem. Até amanhã, então. Vou à busca de dinheiro fácil.
Boa viagem.
Obrigado.
Muito fácil mesmo, né? Mas eu também pretendo tirar a minha casquinha. Sozinho no palacete com Juvelina. Quem sabe o que poderá acontecer, hein? Quem sabe? eu vou lá para dentro esperar que ela chegue. Depois...
Então, Maximiliano subiu para Petrópolis.
Pois é. Subiu logo depois do jantar, né?
Na ciência. Jantei em casa de uma amiga, não sabia de nada. Agora vou pro meu quarto. Você vai passar a noite aqui, Artidoro?
Sim, mas não se incomode, hein? Eu sei cuidar de mim mesmo. Esteja à vontade. Faça de conta que está em sua casa.
Sem graça. Estou mesmo na minha casa. E espero que você não se esqueça disso, Artidoro.
Não esquecerei.
Vou trocar de roupa.
Vai dormir? Já é.
Quem falou em dormir, hein? Vou trocar de roupa para sair. Tem uma festinha em casa de amigos. Até amanhã, hein? Voltarei tarde.
Festinha, hein? Imagino que espécie de festinha deve ser. Mas você não perde nada por esperar. Eu vou dormir essa noite no quarto do patrão. Uso um de seus pijamas de seda e vou me proporcionar toda a mordomia a que eu também tenho direito. Aí, se mais tarde Juvelina chegar meio tocada... Quem sabe, hein? Eudóxia? Eudóxia?
O senhor chamou?
Sim, menina. Trate de fechar a casa muito bem fechada, hein? Enquanto isso, eu...
O senhor o quê?
Nada. Nada que lhe diga a respeito. Antes, vá fechar a casa. O doutor Maximiliano nem desconfia que eu sei abrir o cofre onde ele guarda as 7 chaves dos seus uísques. Nem desconfia que eu tenho a cópia da chave do cofre. Isso é que é vida. Resta conversa. Bom estinho, uma casa confortável. Pijamas de seda, E uma mulherzinha com uma juvelina. Sim, senhor. Isso é que é vida.
O senhor precisa de mais alguma coisa, senhor Tidoro?
Não, Isaac, eu estou perfeitamente bem.
Nesse caso, eu vou me deitar. Acabou de dar 10 horas. Boa noite.
10 horas? Já é. Que coisa, hein? Passou depressa, né?
Boa noite.
Até amanhã, né? Até amanhã. Eu vou guardar tudo e subir para dormir um sono reparador. Bom colchão. Isso sim. E o pijama seda pura. Ah, que maciez. Eu estou com tanta sede. Ah, ainda bem que o homem tem uma geladeira portátil aqui em cima. Eu vou beber água geladinha e dormir. Geladinha, meu gosto. E agora? O que é isso? Estou me sentindo meio esquisito. Vou colocar o copo na resinha de cabeceira e... Meu Deus, eu estou mal mesmo. Eu preciso de ajuda. Eloxia! Eloxia! A campainha que toca lá no quarto dela. Pronto. Deitado, me sinto mais seguro. Entre, entre.
Mas, aconteceu alguma coisa?
Me empresta, o doutor. Liga para o senhor Maximiliano Petrov. Eu estou fazendo muito mal, meu doutor.
Mas vou ligar como? Eu não sei o número do telefone.
Tá, aquele livrinho ali em cima da camiseta.
Me diga.
Deixa eu ver.
Tá, sim, sim.
Deixa eu ver.
Prontinho. Prontinho.
Ok. Ok. Aqui está...
Desmaiou? Santo Deus! Seu Artidoro! O seu Artidoro! Oh, santo Deus! Por favor, eu quero falar com o seu Maximiliano. Obrigada. Seu Maximiliano, sou eu, Eudóxia. Sim, o seu Artidoro passou mal. Sim, sim. Eu acho que ele está morto. Venha logo, pelo amor de Deus. O seu Artidoro morreu. Senhora veio, patroa.
O que é, Eudóxia? Por que está de pé com as luzes acesas desta hora?
O seu Artidoro está lá em cima, morto. Hã? E vestido com o pijama do patrão.
Morto?
É.
Não pode ser. E no quarto de Maximiliano?
Sim, senhora. Eu já avisei o seu Maximiliano. Mas eu não sei o que fazer. A polícia...
Claro, o quê? Não me diga que você chamou a polícia, criatura.
Não, senhora. Eu estava esperando alguém chegar.
Não, ainda bem. Já imaginou o escândalo? Vamos esperar o Maximiliano chegar para ver que providências ele toma, né? Tudo bem, vamos lá em cima para ver.
Sim, senhora.
maravilhoso e na cama do meu marido, com seu pijama e tudo mais.
Pois é.
Se ao menos pudéssemos trocá-la de quarto e tirar esse pijama.
Deus me livre, dona Juvelina, e eu não pego em defunto.
Olha, está bem. Mesmo porque somos duas criaturas fracas e não aguentaríamos com o peso desse brutamontes. Mas, francamente, com tanto lugar para morrer, quer morrer justo aqui em minha casa. Ai, cada uma que acontece, meu Deus.
Não precisa a gente ficar aqui. Não podíamos ir lá para baixo esperar o patrão.
Você tem razão. De nada adianta ficarmos aqui olhando para a cara do defunto. Vamos lá para baixo esperar o Maximiliano. Foi isso que aconteceu. Aí está o corpo. Tal como morreu. Não tocamos nele. E você demorou.
Até que desci depressa. A estrada a esta hora está vazia. Mas e este copo aqui na mesinha?
Ah, não sei. Talvez a Teodoro tenha sentido sede.
Esquisito.
Esquisito o quê?
O cheiro do copo. Veneno. A Teodoro foi envenenada.
Nossa senhora, e agora, Maximiliano, o que é que nós vamos fazer?
Vamos lá para baixo. Preciso pensar com calma. Nada de precipitações. É preciso encontrar uma maneira de não causar um escândalo que afetaria a minha vida profissional. Vamos lá para baixo, Juvelina. Morreu. Por favor, venha até aqui em sigilo, inspetor. Eu não quero que um escândalo afete nossas vidas. O senhor vem? Ah, obrigado. Não. Ninguém tocou em coisa alguma. Eu recomendei muito a minha mulher e a empregada. O senhor vem já? Ah, obrigado.
E então?
Falei com o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Agora só nos resta aguardar que ele chegue.
Ai, eu que tenho... pavor de me envolver com a polícia. Não tinha mesmo outra saída, né, Maximiliano?
Não, não poderíamos carregar o cadáver para outro lugar se nos envolvermos mais do que já estamos envolvidos.
Maldita hora em que você teve que ir para Petrópolis. Deixou aquele camarada aqui. Se ele tivesse ido para a casa dele, isso não teria...
Vem. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Aconteceu, paciência. Vamos procurar manter a calma. O inspetor, na certa, vai nos fazer algumas perguntas.
É? A mim também?
Claro, a minha, a você e até mesmo a Eudóxia. Afinal, foi ela que encontrou Artidoro morto.
Mas eu estava na rua, eu não sei de nada.
Pois terá que dizer isso ao inspetor.
Mas dizer o quê?
Que você estava na rua e não viu nada. E deixa o barco correr.
Também, já que não tem mesmo outro remédio, não é?
Isso mesmo, não tem outro remédio.
Então, tanto o senhor como sua senhora estavam ausentes quando ocorreu a morte.
Sim, senhor inspetor. Eu estava em Petrópolis, onde tinha ido visitar um cliente, e minha esposa tinha ido a uma festa. Somente Eudóxia, nossa empregada, e Artidoro, meu assistente, estavam em casa.
E o senhor acha que ele ingeriu veneno?
Só pode ser isso.
Deixe-me provar um pouquinho desse resto de água do copo. Não resta dúvida. Parece conter arsênico. Jorjão,
estamos aí, chefe. Pode chutar.
Pegue seu famoso caderninho e veja o número do telefone da delegacia deste bairro.
É mesmo preciso?
Claro. Nada poderemos fazer sem autorização do delegado deste distrito. Ele terá que solicitar o meu concurso.
Prontinho, chefe, prontinho. Está aqui o telefone. Posso ligar?
Sim. Tem um telefone aqui mesmo no quarto.
Ah, é para já.
Alô? Ah, é da delegacia? Ah, aqui fala o assistente do inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. É, ele quer falar com o delegado. É caso de morte. Certo.
Ele já vem, chefe. Deixa o telefone. Ah, alô, delegado, bom dia. É, aqui fala o inspetor Santos. Como é que vai? Pois é, um caso meio estranho. Pode ser suicídio, mas também pode ser crime. É, eu tenho as minhas dúvidas. Eu queria que o senhor viesse até aqui e trouxesse um médico. Sim, sim, sim. Eu esperarei. Pode tomar nota do endereço. Aqui é rua...
de doutor Maximiliano se trata, não é, chefe? Que baita casa, hein? E o Mercedes lá fora?
É, Jorjão, os vigaristas sempre gostaram de mordomia. Pessoas decentes têm costumes mais comedidos.
E ele é mesmo vigarista, chefe?
Você ainda tem dúvidas? Esse negócio de especialista em parapsicologia é para enganar os trouxas. E a tal água benta deve ser da bica mesmo.
Tremendo picareta, então, né? E a gente dando um duro danado pra ganhar uma mixaria. Ô, chefe, será que ele bota na tal água, hein?
Talvez de novo um analgésico ou coisa parecida. Vigarice da boa. Bom, mas enquanto o delegado não chega, vamos conversar com a empregada que viu o homem morrer.
Como é que não sabe? Não foi você que viu o Pinto abotoar?
Bem, isso eu vi. Eu pensei que ele tinha desmaiado.
Você conhecia o morto há muito tempo?
Desde que ele trabalha para o seu Maximiliano.
E vocês se davam bem?
Bom, para falar a verdade, eu não gostava muito dele. Ele era muito saliente, muito atrevido. Vivia dizendo piadas pra gente.
Também uma mulata dessas pra vagabundo nenhum botar defeito. Até eu.
Rojão.
Dei mancada, chefe.
Claro.
Desculpe, eu retiro a mulata dessas, né?
Altidoro ia passar a noite aqui, não é?
Sim, senhor. Os patrões não estavam. E ele, como era um abusado, abriu o cofre lá embaixo e bebeu dois copos de uísque ao do par do patrão. Depois subiu, enfiou-se no pijama do seu Maximiliano e ele era um abusado. Onde já se viu?
Você não gostava mesmo do morto, não é?
Eu não gostava mesmo. E a patroa também não.
Por quê?
Ele também dava em cima dela.
Ah, no que prova que o cara tinha bom gosto, porque se você é boa, sua patroa é ótima.
João, para com isso.
Mancada de novo, né, chefe?
Claro.
Desculpe, viu?
Alguém teria interesse na morte do camarada?
Que eu saiba, não.
E na morte do seu patrão?
Do seu Maximiliano?
Sim, alguém teria vontade de matar seu patrão?
Bom, tinha uma proporção de clientes que brigavam com ele. Um mesmo chegou a ameaçar de morte. Olha, mas eu não acredito que...
Como pedimos o cofre onde seu patrão guarda bebidas, foi aberto.
Sim.
Você pode ir, Eudoxia.
Sim.
Eu e o Jojão vamos examinar as garrafas.
Sim, senhor. Com licença.
Pois não?
Já vai, vai, vai. Ó, um, dois. Que cadência, chefe. Só mesmo mulata anda assim. Se eu pego essa mulata...
E se a Zefa sabe, ela te chupa o olho.
Que mania o senhor tem de falar em coisas desagradáveis. Deixa a Zefa de lado, chefe. Pelo menos na hora do trabalho.
E você trate de deixar as outras de lado também. Pelo menos na hora do trabalho. Bom, vamos examinar as garrafas de bebida. Sacudindo o líquido contra a luz, logo se verá. Todos de excelente procedência. Escoceses genuínos.
O homem se trata, chefe.
Mas nenhuma destas garrafas parece conter veneno. Bom, já vamos cuidar de outra coisa.
É.
Ainda não interrogamos a dona da casa.
Já disse, eu estava numa festa.
E não sabe de ninguém que tivesse razão para desejar a morte do assistente do seu marido, dona Juvelina?
Não, senhor, não. Bom, se o caso fosse com o Maximiliano, eu suspeitaria de algum de seus clientes, não é? Mas Artidoro, não. Não sei de nada.
Tem muita gente que não gosta do seu marido.
Ah, tem. Isso é problema da profissão. Imagina o senhor que até uma velha macumbeira que tem um terreiro aqui perto, uma tal de vovó das contas, muito amiga da Eudóxia. Mas ela jurou meu marido de morte porque ele tirou alguns de seus clientes.
Macumbeira? Xiii, o caso engrossou, chefe.
Quer dizer que a senhora não sabe de nada mais?
Não, senhor.
Está bem, muito obrigado. Agora eu vou conversar com o seu marido.
Pois não, eu mando vir até aqui, com licença.
É, não tem o molejo da empregada, mas também é um bom pedaço de mau caminho. Ah, eu com uma casa destas, uma empregada como Eudóxia e uma mulher como essa aí, até esquecia da vida. Até eu era capaz de fazer milagres.
Mania, Jorjão, isso é doença.
Doença? Né? Doença não, senhor. Doença seria o contrário, se eu não gostasse de mulher. Já imaginou? Deus me livre, pé de pato, mandou outras vezes.
Quer falar comigo, inspetor?
Ah, sim, senhor. Por favor, sente-se, por exemplo.
Obrigado.
Senhor Maximiliano, o senhor estava em Petrópolis, na casa de um cliente, quando ocorreu a morte de seu assistente, não foi isso?
Sim, senhor. Até já forneci a seu ajudante o nome, o endereço e o telefone do meu cliente.
Ah, tá tudo aqui anotado. Deixa comigo, chefe.
E não faz a mínima ideia de quem possa ter interesse na morte do seu assistente?
Não, senhor. Artidoro era um pouco abusado com as mulheres. Mas daí a... Não. Não sei de ninguém que desejasse matá-lo. Se o morto fosse eu...
Estamos por dentro. Uns e outros aí até que gostavam de abotoar seu paletó, né, doutor? Nós estamos sabendo...
É isso, João Motos.
Dei mancada, chefe.
Desculpe, viu? Eu não creio que o senhor possa nos ajudar muito mais. Não tomarei o seu tempo. O senhor deve ter muitas crianças esperando.
Bastante. Com licença.
Pois não?
Todas. Bom, e agora, chefe?
Agora você vai ter uns trabalhinhos para fazer.
Ah, eu já sei. Confirmar os álibis do marido e da mulher. Eles são os principais suspeitos, né, gente?
Até que desta vez você acertou em cheio, Jorjão.
Ah, isso prova que eu também tenho cuca, chefe. E nem sempre dou mancada.
Passamos à parte final da história de hoje, o Homem dos Passes.
Polícia, mas...
Não se assuste, senhor Rubião. Viemos aqui apenas numa visita de rotina. Trata-se do senhor Maximiliano Reisberg.
Ah, aquele vigarista. O que foi que ele já fez para a polícia querer informação?
O assistente dele foi assassinado.
Tão bom um quanto o outro. Duas boas biscas, atenção.
Pois é. O assistente foi assassinado na mesma noite em que o senhor, pelo que sabemos, fez algumas ameaças que...
Mataram o camarada? Olha, vou dizer ao senhor uma coisa. Mataram o homem errado, viu? Quem devia morrer era aquele vigarista que explora a ingenuidade das pessoas. Um ladrão, isso é que ele é.
Pelo jeito, o senhor seria mesmo capaz de matar o senhor Maximiliano, né?
O senhor sabe, numa hora de raiva, qualquer um perde a cabeça, senhor inspetor. Mas eu não mataria aquele outro, não. O chefe é que é o culpado de tudo.
Acontece que alguém poderia ter assassinado Artidoro por engano.
Engano?
É. Mas...
É isso aí. O cara foi encontrado morto na cama do patrão e usando o pijama dele também.
Acredito que Artidoro tenha sido envenenado por engano. Por alguém que não sabia da súbita viagem do senhor Maximiliano para Petrópolis naquela noite. Sim, pode ser, né?
Estou vendo que... Que até o destino ajuda os vigaristas, né?
Como vê, o criminoso pode ter cometido por engano. Era o senhor Maximiliano que ele pretendia envenenar.
Sim, mas não fui eu, não, senhor inspetor. Eu falei aquilo que eu disse, mas por falar só. Eu nunca mataria ninguém, não, senhor. E depois, ó, durante a noite, eu nunca saio de casa, não, senhor. Isso o senhor pode comprovar aí. Eu não tenho nada com o crime, não, senhor, nada.
Tá certo. Em princípio, eu acredito em sua palavra.
Sim, senhor.
Mas vamos investigar tudo muito bem.
Jorjão está aqui para isso mesmo, né, chefe?
Vamos andando, Jorjão.
Uhum.
O senhor Rubião já nos disse o que tinha a dizer. Nós ainda temos muito o que fazer. Vamos andando.
Então,
quero saber até onde vai a amizade daquela mulata com a macumbeira, a vovó das contas.
da vovó das contas, sim, senhor. Mas isso não tem nada a ver.
E ela nunca esteve aqui no Palacetes?
Bem, eu...
Como é, morena? Esteve ou não esteve? Larga demais mais, tá?
O senhor é bem afobadinho, hein?
E você é muito boa.
Jorjão.
Dei mancada, é chefe. Não me arrependo, não. Ela é boa mesmo, chefe.
E então, Eudoxy?
Bem, a vovó das contas esteve aqui em casa ontem de tarde. Os patrões não estavam, mas ela sempre vem aqui.
E ela poderia ter subido até o quarto de seu patrão sem você saber?
Bem, eu acho que... Sim, sim, podia, mas
não,
eu...
Não quer
eu...
dizer que a velha macumbeira podia ter posto arsênico na garrafa de água da geladeira portátil, chefe.
Engano seu, Josão. Não foi constatada a existência de arsênico na água da garrafa. Somente no copo, encontrado em cima da mesinha de cabeceira.
Bom, mas então... Então, chefe... Então eu não sei de mais nada.
Nem eu, por enquanto. Mas talvez vovó das contas nos possa dizer alguma coisa importante. Vamos falar com ela no terreiro de Macumba.
Eu soube, meu bem, que eu soube da morte do seu Artidor. Fiquei com muita pena dele.
É mesmo, é? Pra mim, quem tem pena, sabe?
Olha, deixa disso ali, esse é o seu. Me a respeito, viu? Eu gostava muito do moço. É o outro, o patrão dele, não vale nada. Conjuro, diabo que o carregue pras profundas do inferno.
Põe o nome dele na boca de um sapo, vovó.
Não pense de ensinar o padre nosso ao vigário, não. Eu sei muito bem como tratar da saúde daquele sujeito.
Vovó, por que a senhora tem tanta raiva do senhor Maximiliano?
Porque aquele excomungado descaminhou uma porção de cliente meu.
Ah, morei. E como ele tirou o seu ganha-pão, a senhora...
Deixa de se intrometer, seu moço. Não cobre nada pra jogar os búzios, não. Os búzios sagrados de Ogum. Eu não sou exploradeira.
Trabalha de graça?
Bom, eu jogo e as pessoas me oferecem assim algumas coisas que eu aproveito pra mim. Ou então eu vendo. É assim que eu vou vivendo.
Sabemos que a senhora esteve na casa do senhor Maximiliano ontem à tarde, certo?
Vocês sabem de muita coisa, né?
É, e ninguém aqui joga búzio, não. O que a gente joga mesmo é conversa pra cima dos caras, né? Se eles caem, a gente fica sabendo de tudo.
A gente o quê, Júlio?
Pô, não é? A gente, nós os dois juntamente juntos, chefe.
Por hoje, chega de dizer tudo isso, Josão. Guarde o resto pro outro dia, tá? Mas, vovó, a senhora por acaso não foi até o quarto do senhor Maximiliano?
Não, já fui. Não, fui não, meu filho. Fui não que eu não gosto de subir escada. O quarto é lá em cima. E depois ir lá pra quê? Mas pode deixar. Pode deixar que eu vou a consertar minhas contas, meus búzios e meus orixás. E eu acabo sabendo quem foi que matou o pobre do rapaz.
Pois quando estiver com seus orixás, vovó, a senhora pergunta pra ela, sabe? Pergunta pra eles como é que eu vou me livrar da Zefa.
Eu não vou perguntar coisa nenhuma. Que você é muito do intrometido, sabe?
Isso mesmo, vovó. Isso mesmo. Bom, agora vamos embora. Temos ainda muito o que fazer.
É, vamos.
Sim, vem para nós. Vem para. Orgum leve você. Xaravá.
Xaravá. Eu sei que já íamos embora. O senhor ainda vai telefonar, é?
Eu estou tentando falar com o delegado. Está um pouquinho, sim? Alô? Por favor, aqui quem fala é o inspetor Santos. Hein? Ah, é o senhor delegado. Como é que vai? É mais ou menos, né? Alguma novidade nos exames? Sim. Compreendo. Eu estou anotando. Sim. Tá certo. Muito obrigado. Até amanhã, hein?
Qual é o pó, chefe?
Artidoro foi envenenado com uma dose de arsênico mesmo. Se fosse socorrido logo, poderia ter escapado. Mas a criada não tomou nenhuma providência. E morreu somente uma ou duas horas depois de ter ingerido o veneno. Antes perdeu os sentidos. O doctor pensou que ele já estava morto e tratou de sair do quarto.
Burrice, chefe, burrice. E uma mulata boa daquela não tem direito de ser burra, chefe.
O engraçado é que 20 decigramas de arsênico são suficientes para matar um homem. E, no entanto, havia 50 decigramas no fundo do copo. É arsênico demais.
É, dava para matar um cavalo ou até um elefante, né, chefe?
Nada de exagero, rapaz. Outra coisa, você confirmou os álibis do senhor Maximiliano e de dona Juvelina?
Ah, batata, chefe, batata. Ela estava mesmo na tal festa, e ele na casa do Granfino de Petrópolis. Tudo confirmado. Ele foi chamado de repente, pelo telefone. Tudo como a gente já sabemos.
É, mas essa... Não foram álibis forjados, então. Tanto a mulher quanto o marido poderiam ter envenenado a água antes de saírem de casa. Mas... Não combina... Jorjão, amanhã você vai fazer sindicância para saber quais eram os recursos financeiros do morto e se alguém lucraria alguma coisa com a morte dele.
Ah, pode deixar, chefe. Eu, quando quero descobrir uma coisa, descubro mesmo.
Nesse caso, por que é tão raro você querer? Você não acha que a água já podia estar envenenada quando sua patroa saiu?
Ah, não, senhor. Se alguém botou veneno na água do copo, foi depois que os patrões saíram.
Como pode dizer isso com tanta certeza?
Eu estive lá em cima, arrumando o quarto do patrão e... Bom, eu bebi um pouco daquela água. Eu sempre bebo. É tão geladinha. E não senti nada. Foi a água do copo que foi envenenada. Isso eu garanto.
Está bem, Odoxer. Por enquanto é só.
Sim,
eu vou até lá em cima dar mais uma vista de olhos no quarto onde ocorreu o crime.
Não.
Pode ser que eu tenha alguma ideia. É. Nada mais do que aquilo que já sei. Vejamos a geladeira novamente. Várias garrafas de bebida. Nenhuma com um vestígio de veneno. Quarto tem grades nas janelas, portanto ninguém poderia entrar ou sair por ali. Deixa eu fechar. É, a coisa não estava fácil, né? Não está tão fácil como parecia à primeira vista. Deve ter sido suicídio. Não pode ninguém ter entrado aqui. Mas eu tenho um palpite. Eu vou falar novamente com o dono da casa. Ele agiu de uma maneira um pouco estranha.
Eu tenho a impressão de que era a mim que pretendiam envenenar a escritora. Arcidoro morreu por engano.
Aqui embaixo também existem muitas garrafas de bebida, não é mesmo?
Ah, sim, sim. Eu abro o cofre para lhe mostrar.
É. Várias marcas de whisky. Dimple, Valentine, JB, Chivarigo. Duas das garrafas estão fechadas. E as abertas não apresentam sinal de que contêm algum veneno. Tudo isso já foi examinado?
Sim, o delegado já mandou examinar as bebidas. Tudo certo, inspetor. Nem uma gota de arsênico.
Ah, eu sabia que encontrava o senhor aqui.
Então, conseguiu apurar alguma coisa?
O cara andava cheio da erva, chefe. Tinha mais de 1 milhão na caixa econômica. Além de um carro novinho e alguns caraminguás espalhados por aí. Ele estava numa boa, chefe.
Interessante. E quem será o herdeiro de tudo?
O cara não tinha família, chefe. Nem mulher, nem filho, nem nada. Mas deixou uma espécie de testamento. Sabe?
Testamento?
É.
E quem vai ficar com tudo, Jorjão?
Ah, o senhor nem faz uma ideia. Nada mais, nada menos do que a velha macumbeira. A vovó das contas de quem o camarada era afilhado.
Sim, senhor, seu moço, Artidoro era meu afilhado mesmo e eu gostava muito dele.
Eu não sabia que ele tinha feito testamento em seu favor.
Sabia não, meu branco, sabia não. Mas já que ele fez, não é? Eu agradeço.
Aqui, vovó, o que a senhora vai fazer com tanto dinheiro, hein?
Olha aqui, o moço, quem de tudo quer saber, mexerico quer fazer. Que coisa!
Vai guardar o dinheiro?
O senhor também? Meu filho, eu vou fazer uma reforma aqui no terreiro e abrir umas barraquinhas pra vender pão com coisa dentro, sanduíche, bebida, né? Diz que tá dando bom dinheiro, né?
Ah, sim está. Cada um cobra o que bem entende. Tabela é só mesmo pra inglês ver.
João,
demancada, chefe.
Claro. Mas espera aí. Vocês não estão pensando que fui eu que matei aquele menino por causa do dinheiro,
não, vovó. Acabo de me lembrar de um detalhe que aponta o verdadeiro assassino. Vamos andando, João. Vamos depressa. Vamos lá.
Gomes, acompanhe meu branco. Xaravá.
Xaravá, vovó. O senhor deseja o que, afinal? Reuni o senhor, sua senhora e a criada aqui no consultório para fazer uma constatação. Pode abrir o cofre, João?
Ah, sim, senhor, sim, senhor.
Aqui está faltando uma garrafa de bebida.
Não, senhor. Estão todas aí.
Tem certeza, senhor Maximiliano?
Hã?
Onde está a garrafa de Old Par?
Old Par?
Mas, segundo o depoimento de Eudóxia, seu amigo Artidoro, antes de subir para o quarto, bebeu duas doses de Old Par. Na verdade, Eudóxia?
É, sim, senhor. Ele só gostava dessa marca.
E como podem ver, aqui não existe nenhuma garrafa de Old Par.
É mesmo? Cadê a garrafinha quadrada?
Mas o que tem isso a ver com...
O que que significa?
Tinha ou não uma garrafa de Old Par no cofre?
Sim, tinha.
Mas o senhor se livrou da garrafa de manhã, depois que veio de Petrópolis.
Eu? Mas por que faria uma coisa dessas?
Porque o arsênico estava no uísque e não na água do copo.
Não, a água que estava envenenada. Eu senti o cheiro logo que cheguei.
É, sim, foi isso mesmo.
E aí cometeu um erro, senhor Maximiliano.
Quê?
Arsênico não pode ser reconhecido pelo cheiro. Outros venenos, sim. Mas o arsênico não tem cheiro, só tem sabor.
Mas o senhor também cheirou as garrafas.
Cheirei para ver se havia outra espécie de veneno. Cianeto, fósforo. Qualquer outra droga parecida. Mas só constatei a presença do arsênico quando provei a água. O arsênico é inodoro, senhor Maximiliano.
O que é que o senhor quer dizer com isso, inspetor? O que tem Maximiliano com o caso?
Tudo. Não é verdade, senhor Maximiliano? Vamos, não adianta negar.
É verdade, fui eu. Artidoro vivia fazendo chantagem comigo, ameaçando denunciar-me às autoridades. E, além do mais, vivia faltando com respeito à minha mulher. Queria conquistá-la.
O quê? Maximiliano? Você o matou por causa disso? Mas como? Como?
Eu tinha tudo planejado à espera de uma boa oportunidade. Essa oportunidade apareceu quando recebi aquele chamado de Petrópolis. Eu sabia que Artidoro iria beber Old Par em minha ausência, pois ele só gostava dessa marca. Foi então que pus o arsênico na garrafa.
Tremenda crocodilagem, seu. E se a sua mulher ou a empregada bebesse do uísque, hein? Que desperdício, né?
Nem Juvelina, nem Eudóxia bebem. Além disso, elas não tinham a chave do cofre. Fui para Petrópolis à espera de que me telefonassem, comunicando a morte de Artidoro.
Meu Deus!
Assim eu teria um bom álibi. Voltei de Petrópolis e, quando vi Artidoro morto lá no meu quarto, aproveitei a oportunidade para fingir que sentia cheiro de veneno no copo. Isso complicaria o caso ainda mais.
E depois, calmamente, teve tempo de sobra para pôr meia grama de arsênico no resto d'água que tinha ficado no fundo do copo. E de se desfazer da garrafa de Old Par envenenada. Teve praticamente 5 horas. Desde as 2, quando chegou em casa, até as 7, quando me telefonou.
Como é que é? Como é que é? Confessa que foi assim mesmo, cara?
Sim, o inspetor está certo. Eu já confessei.
Considere-se preso, senhor Maximiliano.
Pouco importa, inspetor. Se a justiça me condenar, Eu farei uns passes miraculosos e as grades do xadrez se abrirão como se abriram as muralhas de Jericó. O senhor não me conhece.
O que é que ele está dizendo, chefe? Que muralhas? E que ridículo é esse que eu nunca ouvi falar, hein?
No momento demoraria muito para explicar, Jorjão. Mas tem uma coisa, senhor Maximiliano. Eu, particularmente, duvido muito desse milagre. Vamos esperar para ver.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Homem dos Passes. Tomaram parte os seguintes artistas: Maximiliano Carlos Leão, Juvelina Maralise, Artidoro Wilson Marcos, Eudóxia Célia de Castro, Rubião Geraldo Luz, Vovó das Contas Amélia Ferreira, Jorgeão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra Jorge Moreira. Operador Valdomiro Santos. Sonoplastia José Marques. Autor Hélio do Soveral. Direção de Rádio Teatro Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.